No episódio anterior...
Circo, teatro, cinema, tudo nós tivemos.
O espetáculo do circo é uma hora e meia, duas horas. Levava muita piada, muita brincadeira. Era um trabalho cômico também, que a gente fazia isso. Não precisava nem pintar a cara. Nós já entrávamos no circo já, preparado para tudo.
A gravadora Estereossom surgiu em 1972 e deu espaço no mercado de discos para muitos artistas regionais.
Muitas vezes o pai pegava a matriz e botava a matriz que já é editada e levava debaixo do braço e ia direto para a fábrica. Em São Paulo, lá, o pai ia lá meio humilde, ó, o senhor não pode fazer 1000 LPs para mim?
Depois foi o primeiro ser o LP nosso. O segundo foi esse aqui.
A gente jogava muito para fora, né? Então os que ficavam, nós também somos bons, nós toquemos. Ninguém toca fora, só o portãozinho podia, nós, porque tinha um programa de rádio, televisão.
Projeto Lacunas apresenta.
Glória a Nápoles, tanta beleza.
Esta vai por despedida.
Festa na Ilha. As duplas sertanejas no Rádio Manezinho. Episódio 4. O final de uma era. Nos anos 80, o rádio em Florianópolis já estava em declínio de audiência. Isso porque um outro meio de comunicação que trazia as mesmas histórias dramáticas e atrações musicais, mas com imagens, estava cada vez mais popular. Na virada da década de 70 para 80, se consolidaram os principais canais de televisão catarinenses.
ZYD763, TV Catarinense, gerando imagens de Florianópolis para...
Em 1979, surge a TV Catarinense, de propriedade da gaúcha Rede Brasil Sul.
RCE, TV você. Assista agora mais um bom programa.
E também o canal da Rede de Comunicações Eldorado, ou RCE-TV, com sede em Criciúma. Nesse novo cenário, o formato do programa de rádio também foi parar na televisão, justamente pelas mãos daqueles que foram pioneiros lá nos anos 50 e 60.
Justificando a grande lacuna que existe em nossa terra, demonstrar a capacidade, a arte e o regionalismo puro das mais diversificadas culturas que formam o povo de Santa Catarina.
Sanfonia danada, bom dia meus amigos. Bom dia do Portãozinho.
Um abraço e o bom dia do Porteirinho.
Então vai aqui o bom dia do Portãozinho.
E o bom dia do Porteirinho.
Estamos iniciando pela RCE o nosso tradicional programa de todos os domingos, que é o nosso Canta Sertão. A música regional...
Portãozinho, acompanhado ora por Porteirinha, ora por Porteirinho, comandou programas dominicais como o Canta Sertão e o Canto da Terra. Marcelo de Souza, filho de Portãozinho, conta como era esse trabalho.
O programa era uma hora de programa e assim, as duplas ligavam no meio da semana, então eram muitas duplas. E ele dava tinha um quadro que dava oportunidade para cantores novos, pessoas novas que nunca apareceram na mídia. Então ele dava um quadro para essas pessoas a mostrar o trabalho deles.
Gente, o caipira que faz ruim e faz chorar. Pitanguinha hoje veio ao nosso programa prazer. Adelito e Doriel e Rubina Cordiona. Vamos aplaudir o programa, o Criciúma e o Criciano. Vamos aplaudir. Criciúma e Criciano.
Ele viajava no final de semana.
Porteirinha, hoje vai ser sensacional. É no circo lá em Londres, hein?
Queremos todo mundo no circo hoje, hein?
E quando passava o programa dele aos domingos, eu ficava em casa para gravar o programa dele. Eu deixava gravado para quando ele chegasse na segunda ou terça-feira, para ele ver como é que ficou. Chegou até com o auditório. E tinha pessoas que ficavam lá vendo. Aí, às vezes, eu mostrava uma pessoa ou outra e tal, né?
Toda a nossa turma aqui que tomaram preso, o pessoal que está lá não cabe tudo aqui porque tem mais de 300 pessoas. Mas eu... Olha aí, um pacote de vela eu vou dar agora. Pacote de vela que também é produto Tacolina. Isso é para quem tem o número?
4.553.
Isso aí. Agradecemos a presença de vocês aqui no nosso auditório e a você, telespectador que está em casa. O nosso muito obrigado pela audiência.
Portãozinho e seus parceiros passaram na televisão por emissoras como a RCE-TV, a TV Cultura e a TV Barriga Verde.
Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida, amanhã eu vou embora.
sair de tua vida. Tchau, tchau, tchau.
Porém, essa carreira de sucesso foi tragicamente encerrada em um sábado, dia 22 de julho de 1989.
Um acidente de trânsito mata cantor Portãozinho. O cantor e compositor tradicionalista Raul de Souza, o Portãozinho, morreu, vítima de um acidente de trânsito ocorrido às 7h30 da noite de sábado na BR-282. O carro de Portãozinho capotou na via expressa, provocando a morte do cantor. Uma patrulha da Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, chegou a transportá-lo ao Hospital Florianópolis, onde chegou sem vida. No velório de Portãozinho, compareceram muitos parentes, amigos e companheiros de profissão. O sepultamento foi às 5 horas de ontem, no cemitério de Coqueiros.
Saiu da BR e foi para ir para o centro. Dali, naquela curva ali, ele deu um infarto, né?
Ele infartou. E o que ocasionou a morte dele foi na queda, ele quebrou o pescoço. Aí foi onde foi que aconteceu a morte dele, né?
Desde 17 anos, ele tinha problema de coração.
Sendo que na sexta-feira antes, ele estava fazendo o programa na rádio, e quando parou a música que ele começou a falar, que acendeu a luzinha que era para ele falar, ele botou a mão no peito e começou a sentir mal. Ele começou a se sentir mal, aí eles botaram música e foram lá e tal. Ele estava usando um remédiozinho embaixo da língua, ele não tinha contado para ninguém. Ele faleceu no sábado à noite. No domingo, na nossa casa ali do Estreito, eram os 3 canais de televisão.
Muita gente falava. Naquela época, a gente sabe, não tinha tanto como hoje em dia, tem internet, não tinha nada disso, né? Era telefone, rádio, só isso. Mas mesmo assim, ainda...
A rua, lotado aquilo, bobear, tinha até carrinho de pipoca. E o carro saiu na frente, o pessoal atrás, o Estreito ali fechou, parou.
Porteirinha e Porteirinho também acabaram diminuindo suas atividades depois da morte do companheiro de dupla.
Ah, eu parei. O que mais sabia de música, parei de cantar. Tudo. Aí eu fiquei só no rádio, sozinho. Fazendo
produção,
né?
Daí eu fiquei meio assim, a gente ficou meio triste, não tinha outro cara que tocava bem também, né? Eles tocavam tudo mal aí, os caras não sabiam tocar acordeão, né? Eu precisava de um cara, um bom de acordeão para tocar.
A morte de Portãozinho também encerrou o grande momento das duplas no rádio e na TV em Florianópolis. Não apenas por sua capacidade de atrair novos artistas, mas porque também o que se conhecia como sertanejo estava mudando. Em 1983, aconteceu o estouro sem precedentes de uma dupla paranaense, formada pelos irmãos José e Durval de Lima. Mais conhecidos como Chitãozinho e Chororó, eles emplacaram o hit Fio de Cabelo, composto por Darcy Rossi e Marciano.
Um vestido velho da mulher amada tem muito valor.
Esse sucesso cabeludo inaugurou a onda do sertanejo romântico, vendeu mais de 1 milhão de discos e ultrapassou a barreira que o gênero tinha com as rádios FM. Pouco a pouco, o sertanejo ia se livrando do estigma de música de rádio AM e dos circos, para atingir uma audiência e palcos cada vez maiores.
Notícia na manhã.
Por outro lado, as próprias emissoras AM começaram a perder o seu espaço musical e de entretenimento, se voltando majoritariamente para o esporte e para as notícias. Quando perguntado sobre as mudanças, as opiniões se dividem entre os antigos artistas do rádio.
Não, eu vejo que teve um sucesso danado a música sertaneja. Foi a época que nós começamos a parar.
O sertanejo perdeu muito com esse sertanejo universitário, né? A música sertaneja no tempo tinha letras bonitas, histórias. Hoje é só embalo, o universitário não canta nada, ele nem sabe o que é cantar.
Então a diferença está nisso aí. Mas de qualquer maneira tem gaita, tem violão, tem um instrumento, né? Então...
Sim, mas não tinha raiz. É uma música que não tinha, a nossa música não morre nunca. Que pode ver. A música tinha um carreiro para mim, está morrendo, nunca morreu, ele morreu. Mas a turma estão cantando a música deles. Tinha um carreiro, Tonico de novo, porque não morre. Que é bom.
Naquela época, tu tinha que fazer alguma coisa de bom. Porque se não tivesse alguma coisa de bom para mostrar, tu não levava o povo. não é verdade? Hoje não, hoje tu cantar o sertanejo, em qualquer lugar tu canta, o povo vai te aplaudir, mas naquela época não tinha, muita gente tinha vergonha de dizer que gostava da música sertaneja.
Tinha vergonha de entrar na loja para comprar um disco sertanejo, que eles escondiam o disco sertanejo lá para trás e botavam o Roberto Carlos, a Jovem Guarda, tudo para frente, tudo para frente. O sertanejo era escondido lá para trás.
Era difícil, meu amigo. Agora, hoje está fácil. Hoje
gostava, mas não falava, né?
É, exatamente. Hoje tu vê que todo mundo, em qualquer canto, qualquer bailão, qualquer lugar aí, tem que ter o sertanejo.
A fase mais difícil da música sertaneja nós pegamos.
Tem que se saber também que mudaram também as ideias, mudaram também os gostos, né? A juventude de hoje em dia, o povo de hoje em dia, eles gostam mais desse tipo de música. Tanto é que estão arrebentando aí as duplas novas aí, né? Então...
Uma entrevista que uma vez que fizeram com... o saudoso Tinoco, da dupla Tonico Tinoco, e ele disse, não, é um novo mundo. E a música também, a nossa música naquela época, nós era o caipira. E o caipira saiu fora. Hoje é a música sertaneja. Como estão fazendo, está certo. Você não é contra? Não, não sou contra. E eu repito, também não sou contra nada. Quer dizer que evoluiu bastante.
Outra mudança importante aconteceu no consumo de música. O vinil deu lugar à fita e depois ao CD, e mais recentemente, ao streaming. A gravação analógica também foi substituída pela digital, o que acabou facilitando a criação de estúdios e barateando os custos. Com isso, o histórico estúdio Estéreo Som foi perdendo espaço, como conta Moacir Cerqueira.
Foi até 1993, então foram 21 anos fazendo LP. Quando fechou as fábricas de LP... O pai ainda vendia muita fita cassete e ele não tinha entrado no ramo de CD. Ele demorou uns 5 anos para entrar no ramo de CD. Em 98 que ele começou a produzir CD. E o LP era muito mais valorizado. Se for ver o preço de custo de um LP e o lucro que tinha em cima, era muito maior do que foi do CD.
Em 2013, Osni Cerqueira Lima faleceu. E o histórico estúdio se desfez logo em seguida, deixando ao todo 168 títulos de LP e mais de 350 CDs gravados, muitos deles indisponíveis na internet. As duplas do rádio lidaram com as mudanças de várias maneiras. Os praianos acabaram se aposentando por seu segundo emprego, no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o DNR, e depois abandonaram a música.
A gente vai também satura, né? Tudo tem um limite, né? Chega no limite, pois aí a gente fica meio dodói também. A gente tem que correr muito atrás.
Nós não separamos por briga, por desavença, desentendimento, não. Nada disso. Nós resolvemos parar, paramos e...
Ah, escutamos bastante música. Hoje temos um CDzinho nosso também lá para escutar.
E eu o Osvaldo da toca a vida do violãozinho lá. E eu nem tocar mais, não toquei. Não toquei mais. Eu me
apaixonei. Lino e Leno, os antigos garotos da viola, nos anos 80 se voltaram para a música gaúcha.
Gauchesca, para nós não cantava nada de gauchesca. A gente foi convidado pelo amigo Moraes, né? Daí nós deixamos de tocar em circo para tocar bailes. Formamos um conjunto. A marca era União Gaúcha, né?
Dos anos 90 em diante, os dois irmãos consolidaram uma carreira sólida de mais de 20 anos, tocando em casas de baile na grande Florianópolis. Outro que se voltou para a música gaúcha foi Pedro Eleutério, após a morte do parceiro Pedrinho. E para isso, mudou até o nome artístico, sendo agora conhecido como Pedro do Violão.
São 8 CDs gravados.
Desde 2000.
E 2 DVD. Porque a minha gravação agora é lá em São Leopoldo, né? Eu gravo tudo lá. Na gravadora Cosmo Som. Tenho um bom cartaz, tenho... eu nem saio para procurar shows, me telefono, eles me chamam, porque eu faço show porque sou conhecido.
Mambaí, depois de se separar de Porteirinha, trabalhou como locutor, encerrando a carreira na rádio comunitária Biguaçu. Teve uma dupla com o músico J. Campos, já falecido.
o tempo todo com você.
Mas agora quer descansar.
Trabalhei nas diversas rádios de Florianópolis. Chegamos a 46 anos de rádio. Trabalhando só com música sertaneja e gaúcha. Hoje estamos aposentados, morando no sítio. Criando galinha. Eu sou um homem pobre. Mas tenho minha casinha, sou feliz e uma família bonita.
Amor secreto é o que também eu vou ganhar.
Amanhecer na Guarujá, com Jaguari e Jaguarito. Oferecimento Super Rosa.
A única das duplas que ainda se mantém no rádio de Florianópolis é Jaguari e Jaguarito.
Tá aí, agora são exatamente 6 horas e 53 minutos, 6 e 53. Olha, nós vamos atendendo a Ilane de Biguaçu, tá ligadinha com a gente, a Ilane Cristina, a Maria Prim da Ponte do Imaruim, um abração pra você. A Terezinha do Ribeirão da Ilha tá pedindo uma música com Chico Rei Paraná pra mandar pra Ledinha de Barreiros e também para Maurina, Enseada do Brito. Depois nós vamos atender você, tá certo? O Edson do
Rosado... Tá, e há um bom tempo...
Nós aqui na Guarujá, nós estamos há 35 anos. Nós entramos aqui em 84. Nós temos um lema com a gente. Nosso programa, nós não tocamos universitário. Nós tocamos música raiz. Pessoal que pede as músicas, nosso programa pede realmente essa música raiz. Não sei se é porque nossos ouvintes são ouvintes que gostam mais dessa música, deve ser. É que nós fizemos aquilo que os nossos ouvintes pedem. E eles pedem música sertaneja. Dificilmente eles pedem uma universitária.
No programa, a música de maior sucesso é Sonho Alto, que ambos gravaram com o acordeonista Oswaldinho, falecido em 2016.
Entre nós já teve fim, agora o nosso amor já não vive.
Pedro Vil, o porteirinho, atualmente está aposentado e vive no bairro Pacheco, em Palhoça. Mas planeja gravar um disco com antigas músicas da dupla.
Eu tenho que gravar agora um CD separado. É, daí eu tenho que botar música para acompanhar, né? Tô as músicas aqui prontas, aqui, ó, aquela Filosofia da Vida. Vou gravar Raça e Fibra. Jogo da Bicharada, vou gravar também. Já Os Pobres. Eu vou regravar, né?
Porteirinha, por sua vez, continuou trabalhando no rádio depois da morte de seu parceiro, mas apenas como locutor. Se aposentou e teve uma dupla por alguns anos com o Oswaldinho, o acordeonista de Jaguari e Jaguarito, chegando a gravar um disco na Estereossom em 1999. Depois de encerrar mais essa dupla, Porteirinha não voltou a tocar oficialmente. Hoje, ele e sua esposa, Dona Vilma, organizam um baile de idosos no bairro de Picadas do Sul, em São José, toda quinta-feira, onde ele também dá umas palhinhas de vez em quando.
Toda quinta-feira, eu já estou 24 anos aqui, coordenando. O grupo já tem 31 anos e eu estou aqui coordenadora há 24 anos. Eles dançam a mesma coisa, é a mesma, mesmo baile. Depois vem tudo para aqui, eu já estou aqui, só boto os pratinhos deles aqui. A gente toca lá a sinetinha e eles vêm tudo para cá, a gente faz a nossa oração e toma o cafezinho deles e depois vão embora.
É que eu falo, ainda bem que eu faço caminhada, né? Eu faço caminhada, eu dou as minhas corridinhas ainda e tudo. Né? Eu só quero a saúde, só peço para Deus, dentro da saúde, né? O resto me vira.
Adeus, querida, vou embora, querida, não chora, querida, não chora. Adeus, querida, vou embora, querida, não chora.
Aqui chegamos ao final do projeto Lacunas, apresenta Festa na Ilha, as duplas sertanejas no Rádio Manezinho. Um trabalho de conclusão de curso apurado, redigido e gravado pelo estudante de jornalismo da UFSC, Giovanni de Souza Veloso, sob orientação da professora Leslie Cedrei Chaves. Técnica de Roque Bezerra e Peter Lobo, nos estúdios do Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da UFSC. Agradecimentos especiais a todos que gravaram as partes encenadas, a saber, André Bassani, Bruno Kovaleski, Eduardo Patrício Melo, Fernando de Almeida, Inara Chagas, Joyce Almeida, Juscelino Filho, Júlia Gouveia, Clay Silva, Letícia Silva, Leon Ferrari, Luana Santos, Lucas Ortiz, Lucas Petri, Luiz Fernando Schmidt, Marcos Honorato, Maria Helena de Pinho, Maiara Heloísa Santos e Zé Maia. Agradeço também ao apoio de minha família e a todos que de alguma forma colaboraram comigo no trabalho final. Também agradeço à Casa da Memória de Florianópolis, com o acervo de gravações de Cláudio Alvim Barbosa, o Zininho, ao Arquivo Histórico do município de Tubarão, que cedeu, a partir do funcionário Joel Koenig, informações sobre a vida e a morte de Manuel Anacleto, o primeiro porteirinha. A empresa Brasil de Comunicação, a EBC, pelos áudios dos programas cômicos da Rádio Nacional, a Biblioteca Universitária e a Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina, ao Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, aos acervos de Milton Aprígio dos Santos, Moacir Cerqueira, Walter Cardoso e a todos os entrevistados aqui no trabalho. Agradecimentos especiais também ao técnico Roque Bezerra pelo trabalho de digitalização e empréstimo de gravadores. E aos ouvintes, até um outro dia, com mais relatos das lacunas da história da música brasileira.